estava paralisado, mas o governo federal retomou o programa e na última semana, junto com a prefeitura de Camaçari e o governo da Bahia, entregou moradias para 384 famílias de nossa cidade. É o sonho da casa própria sendo realizado.
Minha casa, minha vida em Camaçari. Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
São 384 famílias que agora têm um apartamento novinho no residencial Verdes Horizontes 1 e 2 para dizer que é seu.
Sinta só a emoção de quem agora tem uma casa própria para morar.
Dona Cláudia, gostou da casa nova?
É difícil até falar. Antes era aperto, preocupação com aluguel, né? Hoje eu ganhei a casa e ganhei a casa e a paz. Meus filhos têm um cantinho deles, é outra vida. Eu tô no paraíso.
Cada apartamento, como o de Dona Cláudia, tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda.
O condomínio tem academia, parque infantil, quadra, biblioteca.
E na vizinhança tem escolas, creches, faculdade, shopping e unidades de saúde.
E não para por aí.
Tem mais 1.300 unidades em construção e novos contratos já foram assinados, totalizando mais de 1.800 novas moradias do Minha Casa Minha Vida na nossa cidade.
É a construção e entrega de casas de volta, de com força, na parceria Camaçari Bahia Brasil.
Agora sim, a gente tá vendo casa chegar de novo.
É investimento que vira conquista e muda a vida de muitas famílias.
Parceria Camaçari Bahia Brasil. Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Mais uma noite, não pude te esquecer um só instante.
Alô, Camaçari, prepare-se! Nesta segunda tem Segunda da Seresta do Cozidinho, com Silva Filho, o gigante da seresta.
Meu coração está pedindo amor, e é só você que pode me entregar.
Silva Filho e mais Vando Santos e convidados é nesta segunda a partir das 19 horas, galera. Lembrando que até as 21 horas Mulher Não Paga. Ficamos localizado na Rádio B, em frente à Bebida Cozidinho, o Point Cultural de Camaçari. Segunda da Seresta do Cozidinho com Silva Filho, o gigante da seresta, Vando Santos e convidados. Eu te espero lá!
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Você se sente fraco, cansado, sem disposição, com a imunidade baixa e com falta de apetite sexual? Chegou o Ergo 30 Turbo, a vitamina que o seu corpo precisa na dose certa. O Ergo 30 Turbo é 100% natural e contém vitaminas e minerais essenciais para você desfrutar a vida a dois com muito mais prazer. No homem, evita e trata a impotência sexual, ejaculação precoce e aumenta a testosterona. Na mulher, aumenta a libido, trata a menopausa, facilita a lubrificação, trazendo de volta sua vida sexual de forma natural e sem efeitos colaterais. Ergo 30 Turbo, para momentos intensos. O seu aliado na hora H. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Meu amigo, minha amiga, a vida não avisa quando está passando, ela simplesmente passa, e muitas vezes só percebemos isso quando olhamos para trás e sentimos o peso do tempo que não volta mais. A verdade é que vivemos como se fôssemos eternos. Adiamos sonhos, engolimos sentimentos, deixamos palavras importantes para depois. Mas o depois é um lugar muito perigoso, meu amigo. Muito perigoso, minha amiga. Porque às vezes ele nunca chega. Pessoas vão sem despedida. Oportunidades se perdem no medo, e o maior arrependimento não costuma ser pelo que fizemos, mas pelo que deixamos de fazer. Por isso, reflita, meu amigo, minha amiga, nesta manhã. Quantas vezes você silenciou quando deveria falar? Quantas vezes aceitou menos do que merecia? Quantas vezes deixou de viver por medo de errar? Quantas vezes mais? A vida, ela não exige perfeição, ela exige coragem, dedicação, determinação. Coragem, meu amigo, para recomeçar, para se afastar do que machuca, para abraçar o que faz sentido mesmo que não seja fácil. No final, não será sobre dinheiro, status ou aparência. Será sobre quem você foi, sobre o bem que espalhou, sobre as marcas que deixou nos outros. Então viva, meu amigo. Então viva, minha amiga. Mas viva com mais verdade. Ame. Sim, ame com mais intensidade. Perdoe. Sim, o perdão. Mas perdoe com leveza. E nunca se esqueça. O tempo é o único recurso que você realmente não pode recuperar. E ele está passando. Passando agora. Pense nisso. E não importa o tamanho do seu problema, Deus que lhe abençoe, ele é maior. Portanto, não perca o seu foco. Não perca a sua força. E jamais, jamais perca a sua fé.
Programa Contato Direto.
Olha, meus amigos, são exatamente 7 horas mais 15 minutos, 7h15 da nossa grande e querida Camaçari, Bahia, Brasil. Este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação.
Mário Augusto.
Meu Deus, me cubra de bênção, proteja meus inimigos. Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém. Eu quero é viver bem, ser bem de quem passa fome. Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar. Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo. Eu quero viver sem medo e poder me expressar. Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim. Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar. Mostrando se é um bom filho, um bom esposo, um bom pai. As coisas boas da vida tem dia de conspirar.
Mário Augusto.
Olha, meus amigos, 7 horas mais 16 minutos, 7h16, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação. Hoje, meu amigo, minha amiga, sexta-feira, sextou, Levinho! Isso mesmo, sextou. Hoje, meu amigo, minha amiga, 29 de maio de 2026, e este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação, através da sua rádio Líder FM 96,5 e TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos.
Líder FM.
Vamos juntos, meus amigos, vamos juntos até as 9 horas, aqui na sua telinha, repito, da TV Baiana e também nosso programa Contato Direto, e sua participação é através do 99121-5494, tá aí na tela aí, 71991-5494, 99121-5494, além dos nossos canais do YouTube, programa Contato Direto e Líder FM 96,5. Tá lá os dois canais, arroba Líder FM e também arroba Contato Direto, que é o nosso contato direto com a informação.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, Devinho, teu vim pra falar com a gente aí, 7 horas e 19 minutos, vamos colocar o áudio de Fernando aí rapidinho, vamos lá. Cadê, Devinho? Cadê você? E nunca mais apareceu aqui, Davidson Silva. Cadê teu áudio, já tá pronto aí?
Mário Augusto, bom vamos dia, lá. Meu irmão.
Bom outro dia.
Bom dia histórico, viu? 50 mil sócios, o Vitória chegou ao marco ontem de 50 mil. Passou São Paulo, 50 mil sócios. E outra, mudaram a data de novo das finais, hein? Primeiro jogo ia ser na quarta, vai ser na terça. E o segundo foi mantido para sábado, 6 horas no Barradas. Tamo junto. Primeiro jogo, terça-feira, 2 de junho. Segundo jogo, dia 6 de junho, 16 horas no Barradão. Quero você lá cobrindo esse jogo, hein? Você narrando o jogo e o tricolor Frederico Mancharo comentando. Seria massa. Sabe?
Oi? O que? Vamos lá. Frederico, bom dia, Frederico.
Frederico Manchado, o comentarista internacional.
Bom dia, buenos dias, good morning.
Good morning.
Buonasera, buonasera, tutti. Tutti escutando a rádio. Mário, imagina você narrando, um jogo do Vitória, uma final, com um resultado positivo no primeiro jogo. Imagina você narrando e eu comentando. A gente ia fazer o furor da rádio, o furor do streaming, o furor do YouTube. Nós íamos ser. Imagine essa narração. Um dia a gente vai fazer.
Problema
vamos
todo
um jogo.
O problema todo não é o Vitória vencendo, beleza, e perdendo. Você já pensou nisso também?
Mas mesma coisa, ia ser um equilíbrio.
Okay. Seu? Ia ser isso. Não fale por mim.
Ia ser assim. Mas, Mário, eu estou bem informado, né? Eu falei ontem que seria terça e sábado, né? Dia 2 e o sábado 6. Por quê? Porque tudo veio em decorrência do declínio da SBT de transmitir nacionalmente pela rede. Uma coisa que eu acho que as federações do Nordeste poderiam ter pressionado, mas talvez agora já ficou determinado que não haverá essa transmissão, porque era uma grande final, uma transmissão nacional, especialmente para o conglomerado Rio e São Paulo, que é importante, né, dentro da SBT, poderia ter dado um pouco mais de visibilidade, né, à nossa competição, Mário. Mas o Vitória pronto para enfrentar o sábado Santos, o Bahia pronto para enfrentar o Botafogo, lembrando que são 8 jogos, sim, triunfos do Bahia, né? Perdeu para o Flamengo, empatou com o Grêmio, perdeu para o Cruzeiro. O último triunfo, Mário, do Bahia foi contra o Mirassol. Inclusive, foi um triunfo bem polêmico. Houve muita confusão na virada do Bahia, no gol do Bahia, com a falta, uma recuperação de bola numa falta. Foi um jogo que demorou muito para recomeçar. Foi uma. Na verdade, foi aquela sequência, né? O Bahia foi prejudicado contra o Palmeiras e teve a lei da compensação contra o jogo do Mirassol. Então, o Bahia precisa, sim, vencer o Botafogo. E especialmente quem mais precisa é o próprio Rogério Ceni, que está fazendo, Mário, comentários, inclusive sobre a torcida, a importância que a torcida do Bahia tem para os jogos na Fonte Nova, meu querido Mário.
O Rogério Ceni, e eu falei com o Cid agora pela manhã, a gente conversando, eu acredito que se houver aí uma nova derrota do Bahia, acho que algo mais, ninguém mais sustenta o Grupo Cid, entendeu? Ou seja, o Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério Ceni, se ele não ganhar, não vencer o seu jogo de final de semana, de amanhã, ele certamente será demitido, né? Porque vão aí para, como você me falou, já são 8 jogos sem vencer. É uma situação muito difícil para um time com o investimento que tem o Bahia. Não pode, na verdade, viver de uma situação como essa. Saiu da pré-Libertadores, saiu da Copa do Brasil, tá aí, de fato, só de camarote, final de semana, descansando a semana inteira. Só joga final de semana e ainda assim, meu querido Federico, não vai ser.
Parece
partidas.
O time dos casados, né? Só joga fim de semana.
Joga final de semana. Então acho que precisa agora a equipe se dedicar um pouco mais, né? O torcedor já perdeu a paciência. O torcedor do Bahia já não está mais paciente com esses resultados. E eu acho que é aquela coisa, né? Qual é a mandinga, essa força que o Rogério Ceni tem, para se sustentar depois de 9 derrotas? É muito difícil, Federico.
Se isso na verdade, foi 8 jogos sem vencer, né? Considerando que perdeu para o Flamengo, perdeu para o Remo 2 vezes pela Copa do Brasil, perdeu do Cruzeiro, perdeu do Curitiba e empatou com Santos, São Paulo e Grêmio. Então, somando a Copa do Brasil também nessa conta. Mas mesmo assim, como você falou, eu também acredito que perdendo em casa do Botafogo, eu acho que ele não se sustenta mais, né? O Grupo City, que acabou de demitir o técnico do Girona, da Espanha, que caiu para a segunda divisão, ou seja, o Grupo City teve uma derrota na sua administração muito forte, ou seja, num dos maiores futebols do planeta, La Liga, em Espanha. O Girona caiu para a segunda divisão, era uma equipe que vinha sendo destaque do campeonato, então já demitiu o técnico Michel, e eu acho que o Grupo City deve estar repensando essa administração aqui do Bahia, Mário. Do outro lado, a presidência do Vitória está mostrando já, a partir de agora, sinais de que já está pensando em 2027. Porque o presidente Mota já está falando em usar a opção de compra dos jogadores que estão emprestados na equipe do Vitória. Isso é importantíssimo, porque a gente não viu isso anos atrás, quando o Vitória tinha jogadores como, por exemplo, o Alejandro. Poderia ter negociado antes. O Alejandro já chegou destaque do campeonato no final, já não queriam mais negociar ele, porque ele já tinha se valorizado bastante. Eu acho que o Vitória está no caminho certo, tem alguns jogadores, o Cândido, tem o próprio René, alguns jogadores emprestados no Vitória, que se Mário, se o Vitória usar a opção de compra que tenha no contrato, nos valores atuais ou nos valores negociados, pode ser sim um novo Vitória para 2027, Mário, porque é isso que se espera do presidente, se antecipar ao projeto em 2027, Mário.
As contas, né? As contas, como disse o Bi Fernando, trouxe aí a novidade aí de 50 mil sócios, né? O Vitória está conseguindo, na verdade, manter ali suas finanças de forma mais clara, mais justa, e isso garante você antecipar alguns recursos, preparar esses recursos para o ano seguinte, né? Coisa que o Vitória não tinha esse pensamento alguns anos atrás, porque ele estava devendo e muito, Frederico.
Sim, também, claro. Tem essa questão do dinheiro, da administração do dinheiro do Vitória. Mas o fato do presidente já sair comentando isso a partir de agora, importante. É porque ele, na verdade, já está pensando numa sequência. Estava pensando numa sequência do próprio técnico, está pensando numa sequência dos jogadores, está pensando e está enxergando que nesse elenco tem uma base para 2027. Claro que algumas peças podem ser trocadas, mas é importante para o torcedor também, porque senão o torcedor fica, como nós ficamos aqui no Nordeste durante anos. Termina o ano, a gente sabe que a equipe desmontava quase que 100% e a gente esperava uma equipe nova para o Campeonato Baiano, para que durante o Campeonato Baiano a gente fosse aprendendo o nome dos jogadores, entendendo como o time ia jogar no ano seguinte. Então essa sequência de fatos para o Vitória pode ser interessante, mantendo uma base, melhorando. Claro que o assédio para o Vitória tem a ver com o goleiro, o Lucas Arcanjo, que é a grande figura, eu acho que um dos melhores goleiros do campeonato, e se o Vitória vai ser realmente assediado, porque muita gente vai tentar comprar esse grande goleiro, Mário.
E outra coisa, ele também deve passar pela cabeça do Lucas Arcanjo, que é uma oportunidade, né, a visibilidade que ele está ganhando agora nos seus jogos. E se isso, às vezes, o jogador, mas o jogador sair do time, o time está bem, está aquela coisa toda, mas também se o jogador ficar, ele perde essa oportunidade e certamente não terá outra, né, Frederico?
Com certeza. E tem equipes importantes, né, que já estão de olho, né, falam de São Paulo, falam do Santos, falam daquele eixo Rio também, alguns times que o próprio Fluminense, que não sabe o que vai acontecer o ano que vem com o próprio Fábio, que já tem 40 e tantos anos, né? Embora ele seja um grande goleiro. Então tem equipes, sim, que estão interessadas. E não podemos negar, Mário, que ele é a figura entre os goleiros da primeira divisão. Eu acho que ele é a figura do Campeonato Brasileiro. Ele é determinante em todos os jogos. Mesmo Vitória vencendo, mesmo Vitória perdendo, ele é o grande destaque na hora certa, naquela hora que o goleiro precisa aparecer. Então, eu acho que o Vitória pode, claro, Mário, fazer um grande contrato com ele, tentar segurar. Ele até comentou que queria ficar, que queria ampliar o seu contrato até 2030, mas tudo pode acontecer, porque o futebol, Mário, é um grande negócio, e eu acho que quem nunca contou uma nota de R$200, quando coloca milhões na mesa, fica balançado, né?
Com certeza. Mas continuando no futebol, meu querido Frederico Manteado, a situação de Neymar, Frederico.
Rapaz, Mário, eu juro para você, ontem passei o dia todo pensando, digo, o que eu vou falar amanhã sobre o caso Neymar, né? Eu vou falar como eu penso 100%, eu vou amenizar um pouquinho, porque Neymar tem uma torcida muito grande, né? Muita gente realmente, eu me surpreendi depois da convocação, tantas pessoas que falaram, não, eu queria que convocasse, eu queria. Eu só vou lhe dizer uma coisa, eu acho que o Ancelotti perdeu uma grande oportunidade. O Ancelotti poderia ter saído por cima da carne seca, literalmente, bem nordestino, por cima da carne seca, porque poderia ter cortado o Neymar da convocação. Poderia ter chegado e falado: olha, galera, eu sei que o Brasil ama Neymar e queria Neymar na Copa, mas lamentavelmente a lesão que ele tinha era maior da que nós tínhamos conversado, maior da que o Santos tinha informado a gente, e a gente precisa de uma equipe 100% no primeiro dia da Copa. Então a gente não vai poder esperar a primeira semana, a segunda semana já da competição. Então, lamentavelmente, Neymar vai deixar a convocação. Ele perdeu o Mário de falar isso, e poderia ter sido rápido. Mas aí você vê, ao mesmo tempo, Mário, que a convocação de Neymar é confirmada, uma grande empresa de material esportivo apresenta a nova chuteira personalizada para Neymar na Copa, Mário. Então aí, Mário, tem muita coisa por trás. Eu sou muito humilde, não vou me meter nessa briga, mas que ficou estranho, ficou, Mário.
É, o problema todo é que a gente percebe que o Neymar não terá condições estar fisicamente 100%, né, para disputar uma Copa de alto nível. E pela questão do nome, simplesmente o nome, o que ele já fez, né, o que ele representa, o jogador que é, que levar o jogador um peso para o elenco, isso também pode prejudicar, Frederico. Podemos ter minha palavra com isso, não?
Não, em relação a isso, como eu falei, eu acho que o Ancelotti perdeu essa oportunidade, poderia ter tirado ele, trazia o João Pedro na Inglaterra e falava exatamente em cima desse argumento que você acabou de falar. Nós precisamos dos jogadores 100% prontos. O Brasil se joga muito nessa Copa, tem muitos anos que não vence uma Copa, tem tido problemas nas últimas duas, quando foi com Tite, não teve uma eliminatória das mais tranquilas. A tranquilidade da eliminatória para essa Copa foi o número de seleções que classificavam para ela, pelo aumento de seleções na competição. E eu acho que o Ancelotti realmente ou está muito preso aos patrocinadores, ou realmente a pressão interna da CBF foi muito forte e não está na mão dele essa decisão. Para mim, o que ficou claro aqui agora, Mário, é que a decisão não está na mão dele. A decisão foi da CBF dar essa nova chance a Neymar. É outra nova chance. A chance de ir machucado, embora, tudo bem, Ancelotti não é a primeira pessoa, nem o primeiro técnico que leva jogadores machucados, né? O próprio Tite levou jogadores machucados, o Fagner, o Douglas, o Renato Augusto, alguns jogadores que se recuperaram durante a competição. Mas
deu certo, Fidel?
O caso de... Não deu certo porque o Renato Augusto não fez a falta contra Lukaku na Bélgica e a gente foi eliminado. Então, não dá certo levar jogador quebrado, não dá certo levar jogador bichado, como o pessoal fala na rua, ou já acabado em fim de carreira, Mário.
Valeu. 7:31, vamos dar uma paradinha com o nosso contato direto. Você segura na linha, Fidel, que você volta já, rapidinho. Vamos ao apoio cultural, você volta já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas,
está no ar. Fórum Comunidade Notícias.
O COFIC segue com os programas Verde Dentro e Construindo o Futuro, realizados em parceria com as Secretarias de Educação de Camaçari e Dias Dávila.
As ações do Verde Dentro envolveram estudantes da Escola Anfrísia Santiago, de Dias Dávila, com uma visita a Braskem. Já o programa Construindo o Futuro viabilizou palestra de profissionais da empresa Birla Carbon para alunos de escolas públicas municipais.
Os dois programas têm como objetivo aproximar os jovens do universo industrial, apresentar possibilidades de atuação profissional no polo de Camaçari e orientar os estudantes sobre carreiras técnicas e oportunidades do setor.
Polo Comunidade!
A Braskem realiza nova edição da Ação Braskem de Educação Ambiental Camaçari, envolvendo estudantes da rede municipal em uma programação voltada à conscientização ambiental e ao fortalecimento da economia circular.
A iniciativa reúne mais de 1.000 estudantes e conta com atividades como palestras educativas, implantação de espaços para o descarte correto de resíduos e uma gincana de reciclagem entre as unidades participantes.
Todo o material arrecadado será destinado à Cooperativa de Materiais Recicláveis de Camaçari, a COPMARC, contribuindo também para a geração de renda dos catadores.
Além de estimular atitudes mais sustentáveis entre crianças e jovens, o projeto reforça a importância da educação ambiental como caminho para transformar hábitos cotidianos e cuidar melhor do futuro.
Polo Comunidade!
Você sabia que os produtos fabricados no Polo de Camaçari estão presentes no dia a dia das pessoas?
Eles se transformam em bens finais que geram facilidades, proteção, saúde e bem-estar.
E um bom exemplo vem da Bracel. Você sabia que a principal matéria-prima da Bracel vem do eucalipto cultivado de forma sustentável?
A celulose solúvel está presente, por exemplo, em tecidos, roupas de viscose, lenços umedecidos, máscaras cosméticas e embalagens.
Polo Comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
A vida já é tão difícil e cheia de problemas. Por que arrumar mais um? Quantas famílias despedaçadas por problemas envolvendo o uso de drogas você não conhece? Já viu alguma que melhorou de vida pelo uso de entorpecentes? É claro que não. E não é a palavra que você deve repetir com firmeza quando te oferecerem drogas. Diga não a quem não traz nada de bom.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Plantão SMG, com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, voltamos com o nosso contato direto com a informação nos quatro cantos da nossa grande e querida Camaçari, o programa aqui da voz, o programa aqui da vez. Continua na linha comigo aí. Cadê o Levinho? Cadê o Federico? Continua aí com a gente.
Federico Manteado, o comentarista internacional.
Cadê ele, rapaz? Eu quero falar com ele. Cadê o... Federico! Vamos lá, Federico.
Bom dia, Mário. Eu tô por aqui de volta.
Pronto, vamos lá. É, são vários assuntos que a gente pode aqui permear a decisão ontem divulgada aí por Marcos Rubens. Marcos Rubio.
Rubio significa louro, loiro.
Isso.
Louro,
e aí, Rubio. Ele disse ontem, né? Anunciou ontem que os Estados Unidos classificou aí os grupos criminosos do Brasil em grupos terroristas, o PCC e também o CV, o Comando Vermelho. É, e tá uma repercussão a nível internacional, né? Há vários veículos de comunicação, por exemplo, você pegar aqui o Times, vai dizer que os Estados Unidos agiram aí por pressão dos bolsonaristas, né? Tem também aqui vários noticiários como a classificação dos Estados Unidos pode afetar mercado financeiro. Promotor aqui do Brasil aponta risco de ação militar secreta dos Estados Unidos. Ou seja, eu queria que você falasse sobre essa questão política. Isso, de fato, aconteceu recentemente com a Venezuela. A gente está vendo aí a Venezuela nas mãos dos Estados Unidos e começou tudo pela classificação dos grupos criminosos em grupos terroristas, Federico.
Com certeza, Mário. Quando você fala nessa sequência de manchetes que você tem, elas todas estão entrelaçadas, né? Primeiro, por quê? Colocando elas como terroristas, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, os Estados Unidos têm a premissa unilateral de bloquear qualquer tipo de recurso, sancionar qualquer tipo de país que ele tenha qualquer tipo de suspeita sobre dinheiro que possa ser dessas duas associações criminosas. Então, isso é a questão financeira. Depois, colocar como terrorismo é atentar contra os Estados Unidos, direta ou indiretamente. Você traz aí o caso da Venezuela. A Venezuela foi exatamente do mesmo jeito. Os Estados Unidos coloca o cartel de los soles como uma associação terrorista, ataca a Venezuela, leva o presidente, porque supostamente era a cabeça do cartel de los soles, e quando chega aos Estados Unidos, a procuradora tira da acusação a Maduro, a chefia dessa associação, tira essa associação que aparece que não existe mais, deixou de existir, o cartel dos soles, e continua tomando conta da Venezuela e do poder da Venezuela. Em relação a ataque militar direto ao Brasil, eu não acredito que isso possa acontecer. O que pode se acontecer, Mário, é que uma vez aprovado no Congresso a inclusão de associação terrorista para o PCC e para o PV, os Estados Unidos podem colocar recursos para trabalhar e investigar o Brasil. Então, o que os Estados Unidos com isso faz é legitimizar qualquer tipo de ação aqui no nosso país, apoiando A, apoiando B, treinando promotores, como já o fez antes. A gente não pode esquecer que o Dallagnol, o Moro e tantos outros foram treinados nos Estados Unidos, fizeram vários cursos, porque eles já tinham uma missão aqui no Brasil. E o mesmo pode acontecer. Os Estados Unidos podem investir muito mais dinheiro dentro do Brasil em investigações, em agentes secretos. A gente não pode deixar de comentar que dois agentes secretos da CIA foram mortos no México e estavam trabalhando clandestinamente dentro do país. Então, esse poderio financeiro e de investigação que os Estados Unidos podem tirar do bolso para colocar dentro do nosso país, isso aí é perigoso. E o mais perigoso é que esse tipo de decisão, Mário, é unilateral. São eles que decidem o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, o que eles dizem e o que eles deixam de dizer, Mário. É muito perigoso porque a gente fica com a nossa soberania à mercê de um país e de uma pessoa como o Donald Trump, Mário.
Eu vi, acho que o ministro da Defesa falando de que cooperação sim, né, mas intervenção não. O Brasil é um país soberano, tem suas leis. E a pergunta, Frederico, para não deixar muita brecha para nenhum tipo de especulação, eu vou lhe perguntar, você que estuda muito essa política global, me diga uma coisa, resolveu na Venezuela? Resolveu no México? Vai resolver no Brasil a questão? Porque assim, eu vou falar e você me corrige se estiver errado. Ele alega, né, que os americanos não podem estar à mercê da criminalidade de países estrangeiros, com uso altíssimo de heroína, de cocaína, de maconha e tudo mais. Mas quando tem um problema em minha casa, eu interfiro na do vizinho ou fecho minhas portas, né, organizo a minha casa para evitar que as coisas erradas aconteçam dentro do meu território? Eu vou consertar o dos outros. É nessa ótica, Frederico, o que está acontecendo com o presidente americano, ele não consegue controlar, né, o seu consumo interno de drogas. Os americanos consomem muita cocaína mesmo e quer colocar culpa nos países que produz, tirando o Brasil que não produz. Deixa bem claro nisso aí, Frederico.
Mário, às vezes a gente tem essa falta de informações sobre esse mercado de drogas dentro dos Estados Unidos. Estados Unidos é o país mais consumidor de drogas do planeta. Tudo o que pode chegar de droga lá, o pessoal consome, é tarado por drogas, mas a gente se questiona também, cadê esse dinheiro, essa lavagem de dinheiro desse consumo interno? Esse consumo interno, quando eu digo, é esse consumo que acontece nos Estados Unidos. Esse consumo que às vezes é lavado em Las Vegas, nos cassinos, em todos os outros lugares, dessa questão financeira que a gente tem nos Estados Unidos, que é bem, bem, mas muito, Mário, muito bem bloqueada, muito bem protegida. O próprio Donald Trump, que tem grandes hotéis e grandes coisas pelo mundo, né? A gente não sabe essa lavagem do dinheiro. O grande problema hoje do Brasil perante os Estados Unidos, o primeiro problema financeiro é que o Brasil com PIX derrubou as duas grandes bandeiras de cartão de crédito. Então, essas transações econômicas mundiais, que eram de empresas americanas, que levavam 1%, sabe, 1% do débito, 2% do parcelado, 3% do parcelado até 6 vezes, aquelas duas bandeiras que patrocinavam todo mundo, elas que levavam riqueza pura do Brasil, elas perderam muito espaço por causa do PIX. E o PIX está se espalhando, porque na Argentina já tem o Alias, que também funciona do mesmo jeito. Tem outros países que estão pedindo para o Brasil e investindo também em essas transações financeiras para que o povo possa transacionar financeiramente muito mais rápido, sem que ter seu dinheiro preso a essas duas bandeiras internacionais de cartão de crédito. Então, o Brasil hoje é uma pedra no sapato. Por quê? Porque o Brasil tem ideias e se posiciona e defende as suas ideias. Você colocar como terrorista o PCC e o PV, organizações criminosas espalhadas pelo país, com diversas atuações, né, com internet, com isso, com aquilo outro, com lavagem de dinheiro, com empresas, com postos de gasolina, com tudo, é bastante simplista. Eles colocam por quê? Porque eles querem investigar o Brasil, querem intervir na política do Brasil, querem opinar na política do Brasil. Isso faz com que a pauta do Brasil esteja 100% no dia a dia do americano. O Brasil passe a ser um país em que eles tenham que colocar forças e esforços para bloquear o nosso crescimento, Mário. Não tem outra. É realmente triste ver isso, mas o Trump fez isso com Venezuela, está fazendo isso com Cuba agora, trouxe para a promotoria dos Estados Unidos um caso de 30 e tantos anos atrás para acusar o irmão de Fidel Castro de assassinato, já vão condenar ele. Por quê? Porque vai ser a desculpa para poder invadir, para tirar ele lá de Cuba. Então a gente tem que ter muito cuidado e não se deixar levar, Mário, por essas falsas notícias de que Flávio disse, de que o bolsonarismo, eles estão comemorando, literalmente, Mário, que uma nação estrangeira meta o seu nariz no nosso dia a dia, Mário.
Eu não sei se de forma consciente ou inconsciente, né? Mas as duas formas está totalmente equivocadas, né, Federico? Você permitir, né, perder a sua soberania, e a gente fica muito triste com isso, que políticos que deveriam estar defendendo, independentemente do seu alinhamento político, defender essa soberania, está realmente abrindo as portas, dialogando, conversando, pedindo intervenção de um país estrangeiro. É muito triste, de fato. É um crime a nossa nação, a nossa Constituição, porque a gente sabe da dificuldade que já temos e principalmente um outro país governar e mandar da forma que queira. Eu vi um vídeo, não sei se é verdadeiro esse vídeo, se essa forma que está acontecendo é a mais justa ou a mais verdadeira. O dinheiro, né, do petróleo venezuelano vai para uma conta americana, né, e de lá que diz que vai fazer os investimentos necessários e que vai fazer a divisão para o povo. E eu pergunto, Federico, isso funciona mesmo ou não, Federico?
Os Estados Unidos têm essa forma, né? Agora, nós temos no Irã, justamente, o ponto da paz ou não paz é a administração do Estreito de Hormuz pelas nações internacionais, especialmente Estados Unidos. Então, agora, nós temos uma nova política internacional dos Estados Unidos, que é a de combate literalmente. Hoje, a Venezuela, como você bem falou, é um apêndice dos Estados Unidos. Os Estados Unidos administra o seu petróleo, administra as suas riquezas, devolve o dinheiro que for preciso, na hora precisa, e de certa maneira, Mário, a Venezuela hoje, que está com as mesmas pessoas que estavam antes, os mesmos ministros, juízes, a mesma Suprema Corte, que já foi sempre criticada pelos Estados Unidos, continua exatamente igual. O povo da Venezuela continua pobre, e agora, hoje, Mário, a tirania mudou de lado. Hoje a tirania na Venezuela está nos Estados Unidos, que controla tudo, está nos Estados Unidos, que bloqueia Cuba, e Cuba não tem nem gasolina, não tem nem álcool para tratar as pessoas nos hospitais, está contra o Irã, que também tem um bloqueio internacional, mas não está contra os grandes petroleiros da Arábia, que também são ditaduras de mais de 50 anos, Mário.
Vamos lá, Tairone Santos, bom dia, Tairone.
Tairone Santos.
Sou eu, Mário, sou eu, tô aqui de novo, lindo como sempre. lindo, cheiroso.
Que outra forma de agir.
bom dia, Mário, bom dia, Frederico, bom dia a todos os nossos ouvintes. Todos estamos acompanhando aí nos nossos canais, TV Baiana, canal 6.1, meu abraço a todos que estão aí em Salvador e região. A Rádio Líder FM, hoje casa tá cheia, viu, Mário? Muita gente nos acompanhando, muita gente nos assistindo, né? O povo já tá aqui na expectativa, mandando mensagem, e vamos que vamos, hoje sexta-feira, último dia, não é um dia último peculiar dia, último de eu estar aqui, né, Mário?
Sexta-feira,
mas vamos lá.
Tem tempo para tudo, né?
Há tempo para todas as coisas embaixo do sol. Mário Augusto, o senhor me chamou com a intenção de que eu comentasse em relação à questão dessa classificação por parte dos Estados Unidos, em que classificou o PCC, o CV e o PCC, como organizações criminosas. Estados Unidos, que algumas autoridades, né, que já tinham identificado...
organizações terroristas.
Desculpa, muito obrigado, Federico. O senhor me orientou aí melhor. Organizações terroristas, na verdade são organizações criminosas, e agora passam a ser organizações terroristas. É claro que existe toda uma métrica para que isso aconteça dentro do território americano. Precisa atender alguns critérios, né? Primeiro, precisa ser estrangeira, óbvio, né? Estar envolvida em atividade terrorista ou ter capacidade e intenção de realizá-la. e representou uma ameaça à segurança de cidadãos ou à segurança nacional dos Estados Unidos. Mário Augusto, há registro dentro dos Estados Unidos de pessoas ligadas à facção, ao PCC, pelo menos aí uns 4 a 5 estados, né? Na Flórida, Nova York, em New Jersey, Connecticut e Tennessee. Então, muito por causa disso que os Estados Unidos entendeu, o presidente entendeu que deve classificar como terrorista. Só para você ter ideia, Mário, em Massachusetts, o gabinete do procurador federal, o ano passado, já tinha anunciado acusações contra 18 brasileiros que tinham aí uma ligação com esses grupos. Então, você tem, por parte dos americanos aí, já uma certa incidência no território deles. O PCC, que está aí em vários países, já atua na Europa, atua nos Estados Unidos, e os Estados Unidos ontem resolveram que deve se combater. Mário, o que é que eu acho disso? Eu acho que deve ter, quanto mais pessoas, quanto mais países que puderem cooperar para acabar, ou para diminuir, ou para mitigar o poder dessas facções, que de fato, viu, Federico, nós já perdemos a nossa soberania. Porque eu falo aos mais pobres e aos que são mais atingidos por essa violência macabra, e eles vão entender o que eu estou falando, porque eu vivo na favela, sabe? Eu caminho na favela e eu sei o que acontece dentro da favela. Então hoje não se tem mais soberania de pensar o que quer, não se tem mais soberania de fazer o que quer. Então você precisa seguir parâmetros dentro de cada região, certo? Indivíduos de uma região hoje já não podem caminhar na outra. Nem mesmo um enterro você pode, né, ter em certas áreas, porque se for de um indivíduo envolvido em uma facção, for para outra, acontece o que aconteceu aqui em Dias d'Água. Então não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Tem regiões aqui em Salvador que você não pode trancar a sua casa. Então essa questão da soberania, fora as barricadas que são colocadas nas favelas do Rio de Janeiro, que você não consegue receber carta, que você não consegue fazer nada em paz, porque o domínio do solo, o território, já foi tomado por esses grupos, que são grupos paralelos, e infelizmente vem de fato aterrorizando, arrancando cabeças, decapitando, fazendo coisas horrendas. É claro que os Estados Unidos, eu acho que é uma teoria da conspiração, dizer que os Estados Unidos vai atacar o território brasileiro, não é para isso. Só a Venezuela foi uma, a do Brasil é outra. O Brasil tem uma envergadura, é claro que hoje bem maior, um país mais democrático, onde há diálogo do presidente com o presidente americano, e eu acho que sim, as forças conjuntas podem cooperar para poder combater esse tráfico de droga, principalmente nas nossas fronteiras, que vem crescendo cada vez mais.
É importante deixar bem claro, Tairone, que o seu contexto de fala é muito importante, muito mesmo, mas não podemos generalizar. A gente vê alguns recortes, né, de um sepultamento onde a bandidagem foi lá e não permitiu fazer o sepultamento desse criminoso. A gente vê cabeça rolando em um município, a gente vê realmente uma situação de uma chacina. Mas isso, Tairone, se dá ao longo da história do Brasil, mas a população caminha, a população anda, a população consome, a população se diverte. A gente não pode generalizar, porque quem está do outro lado acredita que estamos vivendo em um caos e a soberania que você falou que perdeu, eu discordo veementemente. Mas um ponto importante, ontem nós estávamos conversando aqui com a delegada, a titular da 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, e ela trouxe um ponto muito importante. Nós estávamos falando do Atlas da Violência, onde coloca Camaçari, que saiu da segunda, né, para a quarta, da quarta para a décima posição dos municípios do Brasil mais violento. Então Camaçari teve uma melhora significativa e os números de 2025, 2026 certamente vai continuar nessa tendência. E ela deixou bem claro, disse: Mário, ela já está há 13 anos fazendo segurança pública aqui, literalmente em Camaçari, em Vila de Abrantes, aqui na sede. E ela deixou bem claro, é o que eu penso também. Olha, quem está fora de Camaçari, fora da Bahia, acha que a gente nem consegue circular aqui. Que coloca, olha, as cidades mais violentas do Brasil, as 6 estão na Bahia. Né? E aí, quando você faz esse parâmetro, você pega os noticiários a nível de Brasil e você não acredita. Você diz assim, poxa, é Camaçari mesmo, é a Bahia mesmo, tá assim? O povo não vai mais no estádio, o povo não vai na praça, o povo vai, não curte mais carnaval, o povo não pega uma praia, porque a violência tomou conta. Então, estão generalizando, na verdade, Frederico, e nós caminhamos também pela favela, caminhamos na classe mais abastada. Então, assim, a gente não pode realmente generalizar. Eu acho que o contexto de fala é importante, mas a generalização, ela prejudica a nós mesmos, porque nós estamos vendendo ideias, nós estamos consumindo ideias, e essas ideias que estamos vendendo e consumindo podem ser ideias que, muitas das vezes, a gente vende, mas não consome. Muitas vezes consome, mas não consegue vender. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Vamos lá, Frederico, você finalizar.
Cuidado, Mário. A gente tem que ter, sim, em relação a duas esferas diferentes. Uma coisa é o combate à criminalidade.
Cadê o Frederico?
Coisas que está acontecendo. Nós já tivemos aqui duas ou três batidas lá na Faria Lima, onde o comércio está lavando dinheiro do tráfico. Uma coisa realmente é a luta contra a criminalidade interna, e outra coisa é o que Estados Unidos está propondo que essas associações estão atentando contra a segurança dos Estados Unidos. Essas associações criminosas estão querendo o mal dos Estados Unidos. É isso que a lei dos Estados Unidos diz. O que a gente não pode fazer, e um pouco é o discurso talvez que pode transparecer nas palavras de Tairone, a gente não pode jogar a toalha aqui internamente e dizer a gente fracassou, venham vocês tomar conta, venham vocês ajudar. Porque a gente viu isso com a DEA na Colômbia e nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Há mais de 40 anos que a DEA e os Estados Unidos colocam dinheiro para combater o tráfico na Colômbia e não conseguiram, de forma alguma, diminuir.
Vai agradecer a Frederico.
É isso. E a gente não sabe agora quem está comandando a droga, né? Está meio ruim a internet, né, Mário?
E a questão também, Frederico, é muito simples. É uma questão que toda essa ajuda dos Estados Unidos, se quer ajudar, que acho que não pode também parecer que nós estamos contra a ideia dos Estados Unidos ajudar o Brasil, ajudar qualquer país no mundo a combater a criminalidade, né? Os grupos criminosos organizados, em qual país seja ele que for. Mas o problema é quando você pega uma decisão unilateral. Estados Unidos vai ter, com essa decisão, tem toda a soberania, inclusive, em adentrar as águas do Brasil, território nacional,
sem julgar condenar e extraditar.
E isso, e sem nenhum diálogo com as autoridades brasileiras. E não está assim, a gente aqui tem combate mesmo, tem lutado e muito.
Mas isso que você está falando, Mário, mais uma vez eu volto a repetir que é a teoria da conspiração, porque isso não aconteceu. Eu acredito que não vai acontecer
no Brasil.
Né?
Aconteceu na Brasil. Venezuela e a gente.
A Venezuela não é Brasil, Frederico. Venezuela é Venezuela. Olha o nome. Venezuela. O nome não é igual, nem a geografia é igual, nem os presidentes são iguais. O povo é igual. Então existe uma diferença enorme.
E muito.
Que eu acho que vocês estão trazendo para impor o medo na população. E eu acho que é um medo desnecessário. O que a população que mora em favela e que não vai entender o discurso nem de Mário nem de Frederico, embora eu respeite o discurso de vocês, mas quem mora na favela sabe, entende e observa como tem sido a vida sobre a égide dessas facções que, de fato, infelizmente, comanda, fecha comércio. Quem mora aqui sabe, Mário. E quando vem uma força para poder mitigar o poder dessas facções, a gente não pode entender como inimigos.
Mas o intuito, Tairone, o intuito, na verdade, dessa decisão americana não é combater as facções em seus territórios de domínio. Não é da favela do Rio, não é da favela de Salvador, não é favela de São Paulo. Não é. Vamos deixar aqui de ser levado pelas emoções. Dizer que vai chegar, os Estados Unidos vai investir, vai pegar os policiais americanos ou o exército americano, vamos ser todos vou almoçar todo comido, igual aguento no domingo.
É, mas vocês dizem que os Estados Unidos vão atacar o Brasil.
Não, não, calma, escute. Escute, deixa eu concluir.
Na soberania. Agora essa já não é mais isso.
Essa questão. Essa questão que a gente está falando, se fosse uma questão de ação efetiva, de colaboração com o Brasil, olha, vamos lá, vamos adentrar. O Brasil, com a expertise que tem de domínio de entrar nas favelas, tem dificuldade. Imagina a gente discutir com o americano. Se fosse isso, Dairone, até você chegasse nessa percepção, nós estamos discutindo aqui de forma muito clara, muito justa. Parabéns, Donald Trump.
E é, mas o que, não é Mário? Isso.
Essa questão é, de fato, ter informações de segurança pública do Brasil. Ou seja, é um início de uma tentativa de domínio das Américas. E só não vê isso quem não quer.
Mas domínio como,
velho? Tá bom, eu não vou insistir, não, me perdoe. Eu desisti.
Eu gostaria que o senhor explicasse, que fosse o senhor fosse mais objetivo.
Eu vou.
Porque
eu
vou. Vocês jogam algo e o povo acaba ficando.
Não, Mário, você foi
de
muito,
fato com medo.
Muito claro, é. Muito claro. E as leis americanas têm, de fato, esse intuito. Esse intuito é.
Dominar as Américas.
Não tem essa outra. Lei,